Pontualmente 5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 6 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Lula tem 45% das intenções de voto em nova pesquisa Genial Quest. Em segundo lugar, Bolsonaro tem 31%, seguido por Ciro Gomes com 6% de preferência. Eleição pode ser decidida no primeiro turno, uma vez que Lula supera a soma de todos os candidatos neste levantamento.
Tribunal de Contas da União abre apuração sobre a PEC que cria benefícios sociais às vésperas das eleições. O procurador afirma que a criação de um estado de emergência é um subterfúgio para o governo turbinar programas sociais e se esquivar das amarras da lei eleitoral.
Justiça contraria fazendeiros e garante a indígenas Guarani e Kaiowá retomada de terra ancestral. Decisão histórica nega a fazendeiros pedido de despejo de indígenas das terras retomadas. Decisão determina proteção integral contra ameaças dos ruralistas.
Preços da cesta básica aumentam mais que a inflação em todo o país. Em 12 meses, na maioria das capitais, os aumentos passam de 20%. Quem ganha salário mínimo já compromete 60% da renda com a cesta básica.
E o Congresso derruba vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Iniciativas pretendem ajudar na retomada do setor cultural, bastante prejudicado pela pandemia.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto de lei que proíbe o uso da tese de legítima defesa da honra em caso de violência doméstica e feminicídio.
Câmara de Vereadores do Recife nega a medalha de mérito do município a Michele Bolsonaro. Na porta da Casa Legislativa, centenas de militantes de movimentos populares também se manifestaram contra a proposta.
Ministro Edson Fachin assina acordo que autoriza a participação da Organização dos Estados Americanos na função de observadora das eleições de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a missão será independente para colaborar com o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro.
Fome cresce no mundo e atinge quase 10% da população. Relatório da ONU aponta que agravamento da fome mundial foi acelerado pela pandemia e guerra na Ucrânia, que aprofundou a crise de alimentos.
5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual. No Instagram, @radiobrasilatual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira, parcialmente nublada na capital paulista. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair e durante a madrugada atinge os 16 graus com tempo mais fechado, mais nublado. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo parcialmente nublado, 22 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva. O tempo continua firme durante a noite. noite e a madrugada, mas mais nublado e a temperatura fica na casa dos 15 graus. Tarde nublada em Mogi das Cruzes, ventinho mais gelado, os termômetros marcam 21 graus neste momento. Não tem previsão de chuva também na região de Mogi. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira está igual à das outras regiões. Tarde de tempo pouco nublado, sol e ventinho mais gelado, agora 24 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, a noite será de céu totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. O trânsito neste momento, segundo a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na capital, é de 27 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 11 quilômetros e norte com 7 quilômetros, respectivamente. Aqui na região da Avenida Paulista, o trânsito sentido Consolação até o momento é tranquilo. E esta mesma situação a gente verifica quem vai no sentido do Paraíso. Situação de tranquilidade também nos trens do metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para quem vai pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e a Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Situação de tranquilidade também nas rodovias Anchieta e Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, tanto para descer como quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
Salve, salve, quem vos fala? Gog, o poeta do rap nacional. Grande abraço a vocês aí da Rádio Brasil Atual 98,9 FM. É o seguinte, as notícias que as outras não dão, aqui acontecem, hein? E as músicas que as outras não tocam, aqui toca. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Rap nacional é o que há. Valeu.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
São 5 horas 8 minutos e a pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra mais uma vez a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida eleitoral. O petista tem 45% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Jair Bolsonaro, em segundo lugar, concentra 31%. Depois aparecem Ciro Gomes com 6%, André Janones e Simone Tebet com 2% e Pablo Marçal com 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram. Com os resultados dessa pesquisa, seria bem provável que Lula ganhasse já no primeiro turno se as eleições fossem hoje, pois o total de votos de Lula é maior que a soma de todos os outros candidatos, que somam 42%. 2.000 pessoas foram entrevistadas entre os dias 29 de junho e 2 de julho.
São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo levantamentos no rumo da presidência da República, porque também nesta quarta foi divulgada a pesquisa Poder Data, que mostra aí estabilidade na disputa presidencial, com o ex-presidente Lula na liderança, com 44% das intenções de voto, seguido pelo atual mandatário Jair Bolsonaro, que tem 36%. Na sequência, aparecem os candidatos Ciro Gomes, com 5%, e André Janones e Simone Tebet, com 3% cada um. Os demais candidatos não alcançam 1%. Segundo o levantamento, o ex-presidente Lula tem de seus melhores desempenhos no Nordeste, região na qual vence Bolsonaro por 56% a 30%. O candidato petista também tem grande vantagem sobre Bolsonaro entre mulheres, jovens e pessoas de renda mais baixa. E o postulante do PL vai melhor entre os que ganham 5 ou mais salários mínimos.
E o Tribunal de Contas da União abriu apuração sobre a proposta de emenda à Constituição que cria benefícios sociais às vésperas das eleições. O pedido de investigação foi feito pelo Ministério Público junto ao TCU. Para o procurador Lucas Furtado, a criação de um estado de emergência previsto na PEC é um subterfúgio para o governo turbinar programas sociais e se esquivar das amarras da lei eleitoral. Pela legislação, não pode haver criação nem aumento de programas sociais em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como estado de emergência. Ao abrir a apuração, o TCU diz que vai analisar o pedido do Ministério Público com o objetivo de verificar se a proposta de emenda à Constituição compromete o equilíbrio das contas públicas. O Tribunal de Contas da União afirmou que pode haver, na medida, retrocesso para o país.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 10 minutos, e o Ministério Público do Tribunal de Contas da União entrou com representação para que a Corte investigue as obras feitas na mansão do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a instituição custeou obras na casa em que o agora ex-presidente do banco mora em Brasília. Guimarães deixou o cargo após denúncias de assédio sexual. As intervenções foram feitas em junho de 2020 por 4 funcionários de uma empresa que mantém contratos com o banco público para a realização de serviços de manutenção em seus prédios e agências. Segundo o procurador do TCU, o caso deve ser examinado pelo controle externo do tribunal para que se averigue se a obra possui razões legítimas para existir atendendo ao interesse público ou se serviu para atender o interesse privado.
5 horas 11 minutos e o Congresso derrubou os vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Essas iniciativas têm o objetivo de ajudar na retomada do setor cultural, que foi muito prejudicado pela pandemia. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A Lei Aldir Blanc II, que tem o nome do compositor carioca que morreu de Covid-19 em maio de 2020, prevê um incentivo de R$3 bilhões anuais para o setor cultural em estados e municípios. A proposição estende por 5 anos um benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, aprovada em 2020. 17 ações e atividades podem ser financiadas pela política, como exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos, prêmios e cursos, entre outros. Já a Lei Paulo Gustavo, batizada em homenagem ao ator nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, também vitimado pela Covid em maio de 2021, garante o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para ações emergenciais ao setor cultural. A proposta prevê investimento de R$3,8 bilhões, dos quais 2,79 bilhões seriam repassados para ações no setor audiovisual. O restante iria para ações emergenciais no setor, por meio de editais, chamadas públicas e prêmios. O senador Alexandre Silveira, do PSD Mineiro, que relatou a Lei Paulo Gustavo, afirmou que a cultura não tem cores e não é de esquerda, de centro ou de direita.
Lembro aqui que a nossa cultura não é sinal de trânsito. Não é vermelha, amarela ou verde. Não é de esquerda, de centro ou de direita. Não é para ser usada como doutrinação por lado algum. Cultura tem a ver com a nossa tradição, com o raciocínio crítico, com a forma de se expressar e de se manifestar de um povo.
A senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, pediu respeito à cultura brasileira.
A gente já sabia que o presidente da República, ele nunca respeitou a cultura. A cultura que é digital do nosso povo, é com a cultura que sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. A gente tem que derrubar esses vetos, que não deveriam ter sido nem vetados.
O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, saudou o acordo feito entre os parlamentares para analisar os vetos.
A pauta do Congresso Nacional, principalmente a pauta de vetos, faz parte de um esforço conjunto de líderes da oposição, do governo, de todos os partidos, de todas as correntes políticas, e fomos evoluindo juntos, trabalhando juntos os vetos pela derrubada e pela manutenção, respeitando os acordos feitos no procedimento das atuais sessões.
Também foi derrubado o veto à proposta que muda a nomenclatura da data de 19 de abril de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
São 5 horas e 14 minutos e a gente continua repercutindo o noticiário de Brasília, porque na sessão de ontem o Congresso manteve vetos presidenciais a trechos da lei que permite a privatização da Eletrobras e da lei que quebra patentes de vacinas. Os detalhes com o repórter Antônio Fidal.
O Congresso Nacional manteve vetos presidenciais a trechos das leis que tratam da privatização da Eletrobras, da quebra de patentes de vacinas e benefícios para quem sofre de lúpus e epilepsia junto à Previdência Social. A possibilidade de a Eletrobras passar a ser controlada pela iniciativa privada foi prevista em uma medida provisória que permite a venda de novas ações da empresa no mercado, o que fará com que o Estado perca o controle acionário. Esse aumento de capital chegaria a 25 bilhões de reais, segundo estimativas do governo. Entre as alterações promovidas pelo Congresso na MP original, está a permissão para que empregados da Eletrobras adquiram até 1% das ações em poder do governo, trecho que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Outro trecho vetado foi o que garantiu o aproveitamento de empregados da Eletrobras que vierem a ser demitidos no processo de privatização por outras empresas públicas federais. Todos esses vetos foram mantidos pelo Congresso a partir de um acordo com o governo, que envolveu a derrubada de 13 vetos, como os que atingiram as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II de incentivo à cultura. O acordo foi feito pela oposição, com a posição contrária dos deputados do PSOL, como explicou a líder do partido, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
Para nós era fundamental que também pudesse ser destacado o veto relativo à Eletrobras, que é uma demanda em especial do movimento de trabalhadores, daqueles que lutaram contra a sua privatização, que é a possibilidade de manutenção dos postos de trabalho. Nós insistimos, nós registramos com o líder do governo, mas infelizmente não aceitou que nós pudéssemos fazer esse destaque.
Também foi mantido o veto presidencial a trechos do projeto que permite a quebra de patentes de vacinas durante estado de emergência de saúde pública. Um dos trechos vetados obrigava o titular da patente a fornecer as informações necessárias para que outra empresa fabrique o produto, bem como o material biológico essencial à fabricação. Também dentro do acordo feito para apreciação dos vetos, acabou mantido o veto total ao projeto que incluía os portadores de lúpus e epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Caso a proposta virasse lei, as pessoas com essas doenças não precisariam contribuir por um ano antes da aposentadoria para obter a concessão. O governo vetou a proposta com o argumento de que criava despesa obrigatória sem apresentação de impacto orçamentário. O projeto foi vetado com o compromisso da liderança do governo de que o caso seria tratado em outra proposta, ou projeto de lei ou medida provisória, a partir de pedido da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
Nós estamos falando de pessoas, de doenças raras. O lúpus é um mal que hoje acomete muitas famílias, para que a gente também, no mesmo prazo, assim como foi o acordo do veto 29, a gente possa trazer uma medida provisória, um projeto de lei para sanar esse problema.
O Congresso Nacional também manteve o veto presidencial ao projeto que concedia isenção fiscal na compra de equipamentos para fotógrafos e cinegrafistas profissionais, batizado de Lei Orlando Brito, em homenagem a renomado repórter fotográfico morto no início do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 18 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que proíbe o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de violência doméstica e feminicídio. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto será enviado diretamente à Câmara. O PL, de autoria da senadora Zenaide Maia, também altera o Código Penal para excluir os atenuantes e redutores de pena relacionados à violenta emoção e a defesa de valor moral ou social nos crimes de violência doméstica e familiar. Segundo o senador Alexandre Silveira, que foi o relator da proposta, a legislação deve ser rigorosa para inibir os casos de violência contra a mulher no país. Em seu parecer favorável ao projeto, o relator destacou que a tese é ultrapassada e não se concilia com valores e direitos vigentes na Constituição Federal.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 19 minutos. E começou nesta terça-feira a nomeação de mesários e mesárias que irão trabalhar nas eleições deste ano. Voluntários e convocados serão informados pela Justiça Eleitoral até 3 de agosto. Saiba mais sobre a convocação, os direitos e deveres como mesário, com a repórter Geisa Marques.
Eleitores que vão trabalhar nas eleições 2022 como mesários começaram a receber a convocação da Justiça Eleitoral. A chamada, que teve início nesta terça-feira, dia 5, segue até o dia 3 de agosto. Os nomeados vão receber a informação preferencialmente por e-mail ou WhatsApp. Nos casos em que não for possível o contato por meio eletrônico, haverá o envio de correspondência. Os convocados devem confirmar o recebimento da convocação por meio do site do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Os endereços estão disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral em tse.jus.br. Os mesários deverão trabalhar nos dias 2 e 30 de outubro, datas em que ocorrem o primeiro e segundo turno das eleições. Quem for nomeado vai passar por treinamento entre os meses de agosto e setembro. O comparecimento é obrigatório e a dispensa só ocorre em casos excepcionais. O prazo para apresentar a recusa justificada é de 5 dias, a contar da data da intimação. A exceção é quando o motivo da ausência ocorrer depois desse período. Quem não se apresentar para a função no dia do pleito tem o prazo de até 30 dias para justificar a falta ao juiz da zona eleitoral. O dia de trabalho não é remunerado, mas o eleitor tem direito a um vale alimentação. Além disso, é direito do mesário ter 2 folgas em troca dos dias trabalhados nas eleições, bem como daqueles utilizados para o treinamento. O serviço também pode contar como horas complementares para cursos de graduação e também, a depender do edital, como critério de desempate em concursos públicos. Para mais informações, acesse tse.jus.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Geisa Marques.
E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, assinou, lá nos Estados Unidos, um acordo para autorizar a participação da OEA, a Organização dos Estados Americanos, na função de observadora das eleições de outubro. O acordo é o segundo assinado pelo tribunal com entidades internacionais. Na semana passada, o TSE e o Parlasul, Parlamento do Mercosul, firmaram parceria para o envio de uma missão com o representante da entidade para observar o cumprimento das normas eleitorais, das etapas do processo eleitoral e da imparcialidade na organização da eleição. Segundo o tribunal, a missão será independente para colaborar com o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. A participação de observadores internacionais nas eleições já foi utilizada em outras eleições no país. Em 2018 e 2020, missões da OEA acompanharam a realização da votação. O Tribunal Superior Eleitoral pretende autorizar o envio de missões de outras entidades que também foram convidadas para atuar como observadoras das eleições.
São 5 horas e 23 minutos e o Parlamento Europeu votou com urgência nesta quarta-feira uma resolução que pede às autoridades brasileiras a investigação independente e imparcial sobre os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. No texto da resolução, o Parlamento condena a violência crescente contra defensores ambientais e lamenta os ataques verbais e declarações intimidadoras do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro havia afirmado que Dom e Bruno estavam em uma aventura não recomendável. O texto também pede às autoridades brasileiras ações imediatas para prevenir violações a direitos humanos e para proteger defensores ambientais. Em setembro, o Parlamento Europeu deve votar uma proposta de legislação para proibir a importação de commodities ligadas ao desmatamento, o que deve afetar matérias-primas exportadas pelo Brasil, como carne bovina, madeira e soja.
5 horas e 24 minutos e a Câmara de Vereadores do Recife negou ontem, por 16-9, a medalha de mérito do município para Michele Bolsonaro. Na porta da Casa Legislativa, centenas de militantes de movimentos populares também se manifestaram contra essa proposta. Os detalhes na reportagem de Sara Fernandes.
A primeira-dama, Michele Bolsonaro, seria homenageada nesta terça-feira na Câmara Municipal de Recife com a medalha de mérito Olegário Mariano. A honraria, que é a maior concedida na capital pernambucana, porém, foi negada por 16 votos contra 9. Também estava na pauta um possível título de cidadão recifense para o presidente da República, Jair Bolsonaro, de autoria de Denilson Batista, do Avante. Mas o requerimento foi retirado às pressas da sessão. Na porta da Câmara, centenas de militantes de movimentos populares se manifestaram contra a proposta. Entre eles estava o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Marcha Mundial das Mulheres, o Levante Popular da Juventude e o Movimento Brasil Popular. Também houve protestos de políticos e militantes de partidos de esquerda, como PT, PSOL e PCdoB. Dentro da Casa Legislativa, os ânimos exaltados e a pressão da população criaram um clima contrário à aprovação da honraria. A sessão seguiu com a votação de outros requerimentos, mas o vídeo com o placar da votação e as justificativas podem ser acessados no canal do YouTube da Câmara de Recife. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Gonzaga, de Pernambuco. Locução, Sara Fernandes.
São 5 horas e 26 minutos. O corpo de Dom Cláudio Hummes foi sepultado nesta quarta-feira. O arcebispo emérito de São Paulo faleceu na última segunda, aos 87 anos. Ele recebia cuidados paliativos após descobrir um quadro irreversível de câncer no pulmão. Sua trajetória foi marcada pela proximidade com o Papa Francisco, a defesa pelo meio ambiente e pelo apoio à luta operária. A reportagem é de Júlia Pereira.
Será sepultado nesta quarta-feira o corpo de Dom Cláudio Hummes. O cardeal morreu na manhã da última segunda-feira, aos 87 anos, em sua residência na Zona Sul de São Paulo, onde recebia cuidados paliativos após um quadro irreversível de câncer no pulmão. Cláudio Hummes nasceu em 8 de agosto de 1934, em Montenegro, Rio Grande do Sul, e dedicou-se à vida na Igreja Católica desde os 17 anos de idade, quando ingressou na Ordem dos Frades Menores. Aos 24, foi ordenado padre. Em março de 1975, foi nomeado bispo pelo Papa Paulo VI. Em dezembro daquele ano, assumiu a diocese de Santo André. Ali, acompanhou de perto a luta do movimento operário no Brasil, incluindo as greves dos metalúrgicos do ABC na década de 70, momento em que acolheu os trabalhadores, abrindo as portas da catedral para as assembleias e posicionando-se contra as ameaças de demissões. Entre 1998 e 2006, Dom Cláudio Hummes foi arcebispo de São Paulo após nomeação de João Paulo II, o mesmo papa que o nomeou cardeal em fevereiro de 2001. Entre 2006 e 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como prefeito da Congregação para o Clero, no Vaticano. Quando retornou ao Brasil, assumiu a presidência da Comissão Episcopal para a Amazônia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cargo que exerceu até 2019. Sempre ligado à luta em defesa do meio ambiente, Dom Cláudio Hummes alertou para as violações dos direitos dos defensores da floresta durante o Sínodo da Amazônia daquele ano.
É justo recordar, reconhecer e enaltecer neste Sínodo a história heróica e muitas vezes mártir de todos os missionários e missionárias do passado. E também daqueles e daquelas de hoje, na Panamazônia. Ao lado dos missionários, também sempre houve numerosas lideranças leigas e indígenas que deram testemunho heróico. E por isso muitas vezes foram e ainda continuam a ser assassinadas.
Para Jorge Cláudio Ribeiro, professor de Ciência da Religião pela PUC São Paulo de 1976 a 2020, a dedicação de Dom Cláudio Umes às lutas sociais, como em defesa do meio ambiente, está atrelada à sua religiosidade.
Sua convicção social e religiosa era uma coisa só, não uma atitude postiça, artificial. Seu legado foi a atenção para os pobres em Santo André, em Fortaleza, em São Paulo. Coincidiu com a mensagem ecológica de Francisco na encíclica Laudato Si. Entendeu que na Amazônia repousa o futuro da vida neste planeta, para as próximas gerações. Entendeu que os povos indígenas e demais populações são os principais defensores da floresta em pé e nos dão exemplo de um estilo de vida boa que não é estragada pela ganância e pela competição capitalista.
A proximidade com o Papa Francisco também marcou a trajetória de Dom Cláudio Umes. Em entrevista concedida à imprensa, o bispo de Roma lembrou da frase dita pelo religioso no conclave de 2013, "Não se esqueça dos pobres". A fala inspirou a escolha do líder mundial da Igreja Católica pelo nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis, considerado o santo dos pobres.
Non ti dimentichi dei poveri.
No ambiente luxuoso da cúria romana, como em todas as bolhas cintilantes em que tantas pessoas procuram se refugiar, é muito fácil desviar os olhos dos mais vulneráveis e necessitados. Dom Cláudio também foi um conselheiro, um fiel servidor, quando liderou várias instâncias dentro da Igreja. Foi bispo, arcebispo em 3 dioceses, foi responsável em Roma pela enorme congregação para o clero e presidente de organizações em defesa da Amazônia. Pessoalmente, tinha temperamento afável e ponderado, e sua influência resultou de sua credibilidade.
O sepultamento de Dom Cláudio Umes acontece na cripta da Catedral Metropolitana de São Paulo, na Praça da Sé. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 32 minutos. A Justiça suspende sessão da Câmara de Curitiba que cassou o vereador do Partido dos Trabalhadores, Renato Freitas. A decisão expedida ontem permite que Freitas retome o seu mandato e quem vai trazer mais detalhes é o Douglas Matos.
O Tribunal de Justiça do Paraná ordenou a suspensão da sessão especial que cassou o mandato de Renato Freitas do PT na Câmara de Curitiba. A cassação ocorreu após duas sessões, nos dias 21 e 22 de junho. A defesa de Freitas tinha questionado o prazo com que essa sessão foi marcada na Câmara, que não teria respeitado as regras regimentais e por isso seria ilegal. Na decisão, a desembargadora Maria Aparecido Blanco de Lima concordou que, abre aspas, aparentemente houve desrespeito ao devido processo legal, fecha aspas. Com a decisão, Freitas pode retomar o mandato dele como vereador. Em postagens nas redes sociais, o parlamentar comemorou a decisão e criticou a base governista que apressou os trâmites do processo na casa. No recurso, a defesa de Freitas argumentou que o desrespeito ao prazo legal para a convocação da sessão fez com que o julgamento do vereador ocorresse sem estar assegurado o pleno exercício do direito à defesa. A Câmara de Curitiba ainda pode recorrer dessa decisão no prazo máximo de 30 dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 34 minutos. Massacre de Guapuí escancara histórico de confinamento e escalada de violência com os Guarani Kaiowá. Ofensiva contra indígenas no Mato Grosso do Sul é resultado de política que dura mais de 100 anos, mas foi agravada sob o governo Bolsonaro. De Lábrea, no Amazonas, as informações com Murilo Pajola.
Moradores da terra indígena Amambai, no Mato Grosso do Sul, foram vítimas de uma ação violenta da PM no dia 24 de junho, quando retomavam o território ancestral chamado Guapoí, hoje registrado como uma fazenda. A expulsão resultou na morte do indígena Vitor Fernandes, de 42 anos, e deixou dezenas de feridos. Com o nome de Massacre de Guapoí, o episódio entrou para o histórico de conflitos agrários na região. Sob anonimato, uma liderança indígena local expõe a situação do confinamento.
Pouco espaço para muitos indígenas, né? Então, essa é a nossa luta por conta disso que está tendo essa muita conflito e também que os Guarani Kaiowá estão buscando, né, reivindicando para que seja demarcado. É esse e que eles estão reivindicando, né? Então, mais de 30 aldeias, as retomadas, por isso que está tendo aqui, né?
Rebatido a exaustão por especialistas, o argumento de que no Brasil há muita terra para pouco índio é especialmente mentiroso quando se fala dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Segundo a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal do Estado, uma família de 4 indígenas precisa de 30 hectares para garantir sua subsistência e conduzir atividades econômicas sustentáveis. Mas na terra indígena Amambai, a média é de 0,8 hectare para cada unidade familiar, proporção parecida com a de outros territórios indígenas no Mato Grosso do Sul. Menor do que um campo de futebol, o espaço é insuficiente para a caça, a pesca, o plantio e o extrativismo. O clima de insegurança se estende a pelo menos outras 30 comunidades indígenas que estão fora de terras demarcadas. O confinamento dos indígenas em pequenas porções de terra no Mato Grosso do Sul remonta ao início do século XX, quando o Estado brasileiro vendeu as terras dos Guarani Kaiowá a latifundiários. O objetivo era delimitar e ocupar as fronteiras internacionais no território que, até então, fazia parte do Estado do Mato Grosso. Quem explica é o antropólogo e professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Diógenes Cariaga.
Hoje, nenhuma família Kaiowá e Guarani ocupa a porção territorial correspondente ao que a gente chamaria de terra indígena, né? Nos modelos preconizados aí pós-constituição. O que se chama de terra indígena aqui são basicamente as reservas que foram criadas lá no início do século XX pelo SPI. Essas áreas elas não correspondem ao modelo de organização social e territorial Kaiowá-Guarani, né, do qual eles reivindicam que está assegurado, né, pela Constituição.
As lideranças indígenas apontam que a violência se agravou com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência. Os seguidos adiamentos da análise do marco temporal pelo STF e a paralisação das demarcações fazem a balança pender a favor dos latifundiários. E a estrutura de segurança pública do Estado atua em prol dos fazendeiros na tentativa de impedir as retomadas. É o que explica o antropólogo Diógenes Cariaga.
Então, você tem uma constante violação de direito, aonde o Estado não se reconhece enquanto o principal agente desse problema. Você tem a União numa contradição histórica do papel de defesa de direitos dos povos indígenas, porém, toda uma estrutura jurídica e política regional que faz pressão no Estado para que a proteção ao direito de propriedade prevaleça sobre o direito originário.
A reportagem encaminhou as críticas à assessoria do governo do Mato Grosso do Sul, mas não obteve resposta. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
São 5 horas 38 minutos e sobre essa situação, a Justiça Federal em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, negou aos fazendeiros o pedido de despejo de indígenas Guarani e Kaiowá da retomada de Guapoi em Amambai. A decisão considerada histórica garante a permanência no território ancestral considerado sagrado, mas ainda cabe recurso. A disputa judicial teve início após a chegada das famílias originárias no último dia 24 na sede da fazenda construída pelos fazendeiros que invadiram o território indígena. Eles então chamaram a polícia militar, que atendeu prontamente, mesmo sem ordem judicial, e os agentes usaram a violência na ação. O Vitor Fernandes Guarani Kaiowá, de 42 anos, foi assassinado. Dezenas de pessoas ficaram feridas devido aos disparos de arma de fogo e de bala de borracha, inclusive crianças e adolescentes. Muitos foram hospitalizados, chegando a ir para a UTI. A reserva Amambai é a segunda maior do Mato Grosso do Sul, com quase 10 mil indígenas.
São 5 horas e 39 minutos. Relatora da ONU diz que a Agenda 2030 falha em igualdade racial e combate à discriminação. Tendai Atiumi apresentou o relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Luta contra a Discriminação Racial. Da ONU News, quem traz os detalhes é Mônica Grayley.
Promessas para avançar no combate ao racismo e em promover a igualdade racial estão sendo vítimas de fracos compromissos, segundo a relatora especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. A declaração foi feita por Tendai Atiumi durante a apresentação à 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Para ela, a retórica de não deixar ninguém para trás não se aplica ao tema da discriminação racial. A especialista não descarta melhorias, mas diz que é preciso fazer mais para combater o racismo no mundo. Ela citou ataques sem fundamento à teoria racial crítica, ou CRT na sigla em inglês, que tem tentado demonizar exigências por uma reflexão mais honesta e aprofundada sobre o racismo sistêmico. A Tiume acredita que os compromissos estão ausentes da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A relatora lembrou que a pandemia de Covid-19 revelou profundas desigualdades raciais com sistemas econômico-financeiros servindo de motores do subdesenvolvimento e da discriminação racial. Tendai Atiumi garante que muitas pesquisas provaram que a ordem financeira e de desenvolvimento perpetuou os problemas de direitos humanos e desigualdade econômica. Ela afirma também que a pandemia serviu para desmontar redes de previdência no sul global, aumentando a dependência de povos ex-colonizados. Para Atiumi, é hora de descolonizar os sistemas econômico, jurídico e político. E a receita da relatora é acabar com o que chama de hierarquias internacionais que se movimentem além das visões eurocentristas, modelos e meios de desenvolvimento econômico. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 42 minutos. E o crescimento do número de viagens no país desacelerou em 2021. Enquanto em 2019 foram mais de 20 milhões, no ano passado registrou cerca de 12 milhões de viagens, uma queda de 41%. Os detalhes na reportagem de Solimar Luz.
Apesar da atividade turística ter sido fortemente afetada pela pandemia de Covid-19, tanto em 2020 quanto em 2021, devido ao isolamento social imposto pela doença e o consequente fechamento de vários estabelecimentos, como hotéis e restaurantes, a falta de dinheiro foi o fator que mais pesou para os brasileiros não fazerem as malas e colocar o pé na estrada. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Turismo, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, e que apresenta um quadro dos fluxos de turistas nacionais nas diferentes regiões do país e para o exterior. O percentual de viagens internacionais caiu de 3,8% em 2019 para 0,7% em 2021. E segundo a amostra, no Brasil, mesmo diante desse quadro, as regiões mais visitadas foram o Sudeste e o Sul, como explica a analista da PNAD Turismo, Flávia Vinhais.
A população que mais viajou foi a do estado de São Paulo. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, seguido por Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Sobre os estados que menos realizaram viagens, foram os estados da região norte. Quando a gente olha os estados mais procurados como principal destino da viagem, foram aqueles que mais viajaram, né? O que nos mostra que o turismo é um turismo muito intra-regional.
Considerando a renda das famílias, dias entre os que declararam rendimento abaixo de meio salário mínimo por pessoa, as viagens foram em 35% dos casos para tratamento de saúde e apenas 14,3% para o lazer. Já nos domicílios com renda per capita de 4 ou mais salários mínimos, 57,5% das viagens foram para lazer e apenas 4,4% para tratamento de saúde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sonimar Luz.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. O Fausto faz uma avaliação da pesquisa divulgada ontem pelo IBGE, mostrando que a produção industrial no país tem queda na maioria dos setores e segue abaixo da pré-pandemia. E, além disso, fica 17,6% abaixo do nível recorde, que foi alcançado em maio de 2011. Sua avaliação desses resultados, Fausto, é com você.
Na verdade, a gente vem assistindo já há algum tempo o problema da indústria. A indústria está parada, né? Ou seja, a indústria não cresce, a indústria basicamente está estagnada. E a gente vai assistindo aí uma redução bastante acentuada quando a gente compara esses números com dados de 10 anos atrás. Ou seja, a indústria encolheu. E esse é um dado bastante significativo para entender o que está acontecendo com o Brasil, né? O Brasil vem se transformando cada vez mais num país em que a questão agropecuária, a questão da mineração, ou seja, a questão exportadora, ela se sobrepõe à produção nacional de um lado e de outro. Você tem aí um crescimento do setor de serviços, mas o crescimento no setor de serviços, que é como a gente viu, já vem falando há bastante tempo, vem gerando emprego de baixa qualidade, emprego informal, emprego de renda menor. O debate sobre a indústria é um debate que precisa ser feito no nosso país, né? De alguma forma, o atual governo simplesmente deixou ao mercado, trabalha com a ideia de que a melhor política industrial é não ter política industrial, e o resultado, de alguma forma, está aí. A gente tem uma indústria que estagna, uma indústria que não cresce, que não consegue gerar empregos e postos de trabalho conjunto da população, e postos de trabalho em especial vinculados aí ao mundo formal, à carteira assinada. E a gente vai, de certo modo, cada vez mais se secundarizando num momento que é bastante importante, é um momento em que está tendo uma mudança na indústria no mundo, a chamada digitalização, a indústria 4.0 está chegando, toda a discussão da eletrificação veicular, da descarbonização, tudo isso, de alguma forma, está de lado como política pública, como política de desenvolvimento industrial. O Brasil é um país importante do ponto de vista da indústria, é um país que conseguiu construir uma indústria em toda a sua complexidade, mas vem perdendo elos dessa cadeia, da chamada cadeia produtiva, e cada vez menos a sua participação vem se colocando aí na indústria global. A gente precisa reverter essa trajetória, construir uma política diferente que priorize, né? Priorize uma indústria nacional que construa possibilidades aí para atravessar essa transição aí do século XXI. Se deixarmos ao sabor do mercado, o Brasil está destinado a ser uma grande fazenda, uma grande mina. Tudo que a gente vê, na verdade, é que o mundo olha para o Brasil a partir das suas potencialidades vinculadas ao negócio agroexportador e à mineração. O Brasil precisa retomar a sua vocação industrial, para isso o Estado precisa sim atuar. O Estado tem três grandes ferramentas, né, que são as suas compras públicas, o exemplo da Petrobras, por exemplo, é bastante importante, ele induz a cadeia toda de petróleo e gás. O Estado tem as isenções tributárias, né, os subsídios tributários diversos, que ele se utiliza, mas se utiliza muito mais vinculados aos lobbies que estão com o Congresso do que uma estratégia de fato de fortalecimento da indústria e os financiamentos, né, os financiamentos subsidiados, principalmente vinculados ao BNDES. É importante que a gente vá compreendendo que o Estado tem ferramentas fundamentais, ele tem a possibilidade, a capacidade, mas principalmente o dever de induzir um novo desenvolvimento industrial no momento que a indústria está mudando. Mas o atual governo simplesmente abre mão disso, ao contrário, ele caminha para um processo de intensificação dessa primarização, né, da nossa pauta de exportação. O fato de não ter política industrial no nosso país hoje, por conta de uma opção do Estado, não impede que setores específicos sejam beneficiados e que parte do fundo público seja transferido para setores que são beneficiados simplesmente porque tem mais força dentro do Congresso Nacional ou tem prevalência para dentro aí do governo. Vamos lembrar, a gente exporta muito minério, exporta muito produto agrícola e essas exportações simplesmente não pagam um centavo de imposto. Esses setores, que são setores gigantes, setores que se beneficiam e que transferem, inclusive, renda do Brasil para o exterior, simplesmente não pagam tributação, enquanto o conjunto da população paga muito imposto, simplesmente porque não tem aí as capacidades e os lobbies que esses outros setores têm. É fundamental, então, que a gente rearticule tudo isso para que a gente possa induzir e construir um Brasil do século XXI alinhado com o que está acontecendo no mundo, entre eles a discussão do meio ambiente, a discussão da melhoria e dos direitos sociais.
Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem por aí?
Olá, Cosmo, tudo bem por aí? Prazer é meu, obrigado pelo convite.
Tudo tranquilo. Vitor, diga lá, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
Então, Cosmo, a gente acompanhou hoje, né, a divulgação da pesquisa que o DIEESE faz habitualmente dos preços dos alimentos da cesta básica, né, em junho. E mais uma vez se confirma a tendência de alta, né? Na maioria das capitais, os preços subiram. Em junho, se a gente considerar tanto o primeiro semestre todo como os últimos 12 meses, a cesta básica aumenta em todas as capitais pesquisadas pelo DIEESE, todas as 17 capitais pesquisadas.
Ô Vitor, nesse sentido, como é que fica o salário do trabalhador, quem ganha um salário mínimo, por exemplo?
O trabalhador que ganha salário mínimo compromete ainda mais a sua renda, né? Por exemplo, quem recebe o equivalente ao salário mínimo gastou, em média, em junho, vamos arredondar, 60%, foi 59,7% do seu rendimento líquido para comprar produtos da cesta básica. Quer dizer, quem ganha salário mínimo gasta 60% da renda só para comprar a cesta básica, isso sem contar todas as outras despesas, né? Para a gente ter uma ideia, um ano atrás, esse comprometimento era de 55%, que já era alto, um ano atrás. O trabalhador comprometia 55% da renda, agora compromete 60% da renda. E além disso, além de gastar mais, fazendo jornadas maiores, né, o tempo médio para ele comprar os produtos da cesta básica também aumentou. Ou seja, menos renda e mais trabalho para comprar os mesmos produtos.
Ô Vitor, segundo o DIEESE, qual seria hoje, atualmente, o valor de um salário de um trabalhador para sustentar sua família, por exemplo?
O DIEESE faz aquele cálculo, quanto seria, ele pega a cesta básica mais cara do mês para fazer esse cálculo, né? Uma família de quatro pessoas, né? Trabalhador, mulher e dois filhos, teria que gastar para comprar apenas, né, assim, com as despesas básicas. Então, em junho, o salário mínimo necessário para manter essa família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.527,67. Ou seja, 5,4 vezes o salário mínimo oficial, né, que é de R$ 1.212. Então, essa proporção também aumentou, porque um ano atrás correspondia a 4,9 vezes o salário mínimo oficial. E agora a gente está em 5,4 vezes o salário mínimo oficial. Quer dizer, está cada vez mais caro, né? Além disso, com alguns produtos, né, boa parte dos produtos, sobe acima da inflação, né? A gente tem inflação oficial em torno de 12%. Tem produtos que nesses últimos 12 meses subiram 24%, 25%, 26%, a maioria dos produtos, inclusive, das cidades, a alta da cesta básica foi acima de 20%, enquanto a inflação está em 2%.
Ô Vitor, não à toa, quando a gente está falando que atualmente, pelo atual salário mínimo de um trabalhador que ganha isso por mês, compromete 60% de sua renda para comprar alimento, não à toa que a gente percebe e vê e lê diariamente, o quanto as pessoas estão se endividando porque não conseguem pagar a conta de luz, não conseguem pagar a conta de água, não conseguem pagar, comprar o gás de cozinha, simplesmente para comprar alimentos, né?
É isso, Paulo, porque é uma questão de prioridade, né? Às vezes você prioriza a comida, mas sacrifica outro tipo de despesa. Ainda tem, né, muitos casos tem o aluguel, né, você citou, a luz, o gás de cozinha, que continua, o gás de botijão, que apesar de uma certa redução aí, ainda continua em torno dos R$100, que é impraticável para quem, principalmente para quem ganha menos, né? E vai continuar ainda por um tempo. Infelizmente, não há muita perspectiva de que isso melhore, ou pelo menos melhore de uma forma de para sentir nos próximos meses, infelizmente.
Muito complicado, mas enfim, firma aí, eu convido aí os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como título Preços da Cesta Básica Aumentam Mais que a Inflação em Todo o País. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
Obrigado, Cosmo. Cuide-se você também. Um abraço para você e para os ouvintes.
Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
5:55 e a fome cresce no mundo e atinge 9,8% da população global. Relatório da ONU aponta que o agravamento da fome foi acelerado pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, que aprofundou a crise de alimentos. Outras formas de insegurança alimentar atingem quase 30% da população mundial. Quem traz as informações, direto de Nova York, é Mayra Lopes, da ONU News.
O relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, lançado pela ONU nesta quarta-feira, aponta que o número de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo subiu para 828 milhões em 2021, uma alta de cerca de 46 milhões desde 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com os dados apresentados, a proporção de pessoas afetadas pela fome vinha praticamente inalterada desde 2015, próxima de 8% da população global. Com a crise de saúde e a guerra na Ucrânia, o número saltou nos últimos anos e agora já afeta 9,8% das pessoas no mundo. O diretor executivo do PMA, David Beasley, afirma que existe um perigo real de que esses números subam ainda mais nos próximos meses. Ele avalia que os picos globais de preço de alimentos, combustíveis e fertilizantes, agravados pela crise na Ucrânia, ameaçam levar países ao redor do mundo à fome. Para Beasley, o resultado será a desestabilização global, fome e migração em massa, em uma escala sem precedentes. Além da parcela da população que sofre com a fome, outras cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo, ou 29,3% da população global, estavam em insegurança alimentar moderada ou grave em 2021. O valor é de 350 milhões a mais em comparação com antes do surto da pandemia. Os resultados do relatório também apontam que quase 924 milhões de pessoas, ou 11,7% da população global, enfrentaram insegurança alimentar em níveis graves, um aumento de 207 milhões em 2 anos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
São 5:58. Embrapa lança máquina para auxiliar quebradeiras de coco de babaçu. A tecnologia recebeu no ano passado o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Acompanhe na reportagem de Márcia Fernandes.
Fruto de palmeiras que crescem na Mata dos Cocais, na área de transição entre a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia, o coco de babaçu é considerado um tesouro para as famílias que vivem no Maranhão e outros estados da região. O coco pode ser transformado em óleo, usado na fabricação de cosméticos e sabonetes. Também é possível fabricar bolos, doces e outros alimentos. A casca pode ser usada na fabricação de carvão e a palha das palmeiras pode ser trabalhada em cestos e outros artesanatos. Antônia Vieira vive no povoado de Pedrinhas, numa comunidade quilombola em Itapecuru Mirim, no Maranhão. Junto de outras mulheres, ela trabalha com a produção de sorvetes, biscoitos e pães a partir do babaçu. Ela conta que antes, apenas com extrativismo, o produto era moeda de troca e sobrevivência, mas agora gera renda para as famílias.
O coco, ele era trocado, né? Era só aquela troca, né? Ele não tinha valor, né? O valor dele era bem baixinho. E hoje não, hoje com os derivados, a renda aumentou, melhorou, graças a Deus, porque um quilo de biscoito hoje, ele está saindo no valor de R$ 28,00. O sorvete a gente consegue estar vendendo a R$ 25,00 o quilo.
O trabalho das quebradeiras de coco é antigo e passa de geração em geração. O costume era se sentar no chão e usar facões, porretes ou machados para separar cada parte do coco e retirar a amêndoa. Mas a tarefa não é fácil, porque a posição é incômoda e gera lesões e dores nas trabalhadoras. Isso sem falar do risco de cortes e acidentes. Para reduzir o desconforto e melhorar a segurança dessas mulheres, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolveu uma máquina para quebrar o coco. A ferramenta é simples, mecanizada e ergométrica. A trabalhadora permanece sentada em uma cadeira adaptada e, com o uso de uma alavanca e um pouco de força, consegue quebrar o coco de babaçu. O pesquisador José Mário Frazão trabalhou na criação da ferramenta.
Nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar um sistema de processamento que você possa aproveitar todos os componentes do coco e agregar valor ao mesmo tempo. Hoje eles têm apenas as amêndoas como produto principal. Nesse trabalho ele já poderia ter tanto o mesocarpo, quanto o óleo, quanto o farelo, quanto o carvão.
Desde criança, a Antônia, que conhecemos no início desta reportagem, via a mãe quebrar o coco de babaçu de forma tradicional, com o uso do machado. Na comunidade onde ela vive, agora existem duas máquinas. Para ela, a nova ferramenta vai ajudar muito as mulheres que tiram o sustento do fruto.
A qualidade de vida melhorou, porque a gente tem uma outra postura, entendeu, para usar essa máquina. A gente não precisa ter que sentar no chão. E sem contar que a gente não tem que estar se abaixando, né? E o coco tem todas as... aqui onde a gente coloca, né? Então, facilitou bastante nesse sentido.
A tecnologia recebeu, no ano passado, o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Os recursos para o desenvolvimento da ferramenta vieram da Fundação de Amparo e Desenvolvimento Científico do Maranhão e do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, por meio de um projeto feito entre a Embrapa e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Da TV Brasil, em Brasília, para a Rádio Nacional, Márcia Fernandes.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Chegou o momento de a gente fazer a conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite. Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
Olá, Cosme e Rafa, uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Hoje tem pesquisa Genial Quest divulgada, que mostra a vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. As intenções de voto em Lula são maiores que a soma dos outros candidatos. Em votos válidos, como são calculados na eleição, Lula tem 51,7%. Outro assunto que vocês também vão ver aqui no seu jornal hoje é que teve audiência na Câmara dos Deputados e foram lançadas a campanha Sede Zero e o projeto de lei que visa garantir o acesso à água potável como direitos humanos. A iniciativa é organizada pelo Observatório Nacional dos Direitos à Água e o Saneamento Básico, o ONDAS, e tem o apoio de diversas entidades, como a Federação Nacional dos Urbanitários. Para se ter uma ideia, no Brasil, a fome foi se agravando desde a crise econômica, com o golpe de 2016, com as reformas trabalhista e previdenciária e pelo desmonte de políticas públicas feito pelo governo Bolsonaro. E para encerrar, a Justiça Federal restabeleceu um direito do trabalhador e ordenou que o INSS receba o pedido da aposentadoria por invalidez antes da concessão do auxílio-doença. A decisão foi uma resposta à ação pública movida pelo Ministério Público Federal no ano passado. Por exemplo, se você sofresse, né, um acidente e ficasse incapacitado para o trabalho, mesmo sem chances de se recuperar, primeiro a pessoa tinha que pedir o auxílio-doença para o INSS para só então, depois de um tempo, tentar conseguir a aposentadoria por invalidez. Agora, com essa nova decisão da Justiça Federal, o trabalhador voltou a ter o direito reconhecido de pedir o auxílio diretamente, sem passar por todo esse trâmite burocrático. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 19h, no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijo um grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 6h05. Bom, a gente já acompanhou aí quais serão os destaques do seu jornal, que começa às 19h. A gente vai falar agora, ao vivo, 6h05, com a repórter do Brasil de Fato, a Cristiane Sampaio, lá em Brasília, para a gente saber das novidades que envolvem a votação. É quase já uma novela que se arrasta do PEC, da PEC, do piso da enfermagem. Cristiane, muito boa noite, bem-vinda mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Ontem, o deputado Thiago Mitrô pediu vistas, né, do parecer da relatora, a deputada Carmen Zanotto. E aí, o que vai acontecer a partir de agora? Vai ser aprovado, não vai ser aprovado? Como é que está essa situação? Boa noite mais uma vez.
Opa, boa noite, Rafael. Prazer estar aqui falando com vocês novamente. Olha só, isso mesmo que você falou. Ontem à noite foi apresentado um relatório da deputada Carmen Zanotto, mas o deputado Thiago Mitrô, que é o líder do Partido Novo, pediu vista e a expectativa, o calendário, né, digamos assim, pressagia que ele deve devolver o relatório amanhã para que a comissão coloque o tema em votação. Então, a PEC do piso da enfermagem, que é a chamada PEC 11 de 2022, deve ser votada amanhã na comissão especial que avalia a pauta e numa sessão que está marcada para começar já às 9h30 da manhã. Amanhã a gente vai ver como é que dá o placar, né? Bom, há uma expectativa de aprovação da PEC, né, provavelmente por ampla maioria. O tema já foi bastante discutido aqui no Congresso, por conta do PL 2564, que, como você mencionou, já vem de toda uma jornada, né? É o projeto que fixa o piso salarial de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem e também das parceiras. E o PL, que já foi aprovado pelas duas casas legislativas, só lembrando, ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque houve um acordo ali feito entre diferentes lideranças das duas casas legislativas, que firmou que o texto só viraria lei depois da aprovação de uma PEC que pudesse dar, digamos, um resguardo jurídico para a proposta. A ideia da PEC, Rafael, então, é evitar a judicialização do caso, né? Para garantir, inclusive, que haja uma efetivação do piso da enfermagem. Isso porque, só para explicar direitinho para o público entender, a Constituição Federal prevê que somente o Poder Executivo pode propor projetos de lei que prevejam aumento salarial para servidores públicos, como é o caso dos enfermeiros que trabalham no SUS, né? E o PL do qual a gente está falando aqui, que é o 2564, é da autoria de um senador, o senador Fabiano Contarato, que é quem começou a capitanear aqui no Congresso os debates sobre a importância do piso da enfermagem, já ainda no momento assim, de auge da pandemia, um tempo atrás. Considerando essa legislatura atual, ele foi o primeiro, né? Mas a pauta mesmo é antiga e já era alvo de um projeto de vários projetos de lei aqui na Câmara desde 2019, só para você ter uma ideia.
Cristiane.
Inclusive, eu conversei hoje com a presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, Rafael, a Shirley Morales, e ela me disse que é enorme a expectativa entre a categoria da efetivação do piso, né, depois que a PEC 11 for aprovada e que o projeto de lei for sancionado. Ela, inclusive, criticou também o pedido de vista do Partido Novo, e lembrou que os deputados da sigla têm sido contrários ao piso da enfermagem desde o início da tramitação do projeto, Rafael. Então, eles estão na expectativa e a gente também para saber qual vai ser o placar amanhã.
Cristiane, Cosmo falando, boa noite para você, tudo bem?
Opa, Cosmo, boa noite.
Cristiane, a expectativa amanhã da Comissão Especial da Câmara se reunir pela manhã. A gente sabe também que durante todo o processo envolvendo aí a PEC do piso da enfermagem, houve uma mobilização muito grande por parte dos profissionais em todo o Brasil. Como é que a categoria, como é que os enfermeiros de todo o Brasil estão aí se mobilizando para ficar atento quanto à aprovação desta PEC aí em Brasília? Existe mobilização? O que é que o sindicato da categoria fala?
Existe sim, Cosmo, muita mobilização por aqui. Inclusive, eu perguntei isso também para a presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, a Chile, e ela disse para mim que a ordem entre eles é seguir com a pressão que eles têm feito, sobretudo nas redes sociais, em relação aos parlamentares, para que a PEC seja rapidamente aprovada aqui, depois ela vai ter que ir no plenário, mas ela pode ser votada no plenário ainda nessa sexta-feira dessa semana, aqui na Câmara, e a pressão também para que o presidente Jair Bolsonaro sancione o PL rapidamente depois que a PEC for aprovada. Então, entre eles, a ordem é continuar com a pressão que já vem sendo feita há um bom tempo, né?
Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação da Cristiane Sampaio, repórter do Brasil de Fato, que está acompanhando toda a tramitação dessa importante proposta de emenda à Constituição, que traz uma segurança jurídica para profissionais da área da saúde, o piso nacional da enfermagem e também as outras categorias que estão nesse apoio ao Sistema Único de Saúde. Cris, obrigado pela tua participação, um abraço para você. Todos os detalhes, o nosso ouvinte e a nossa ouvinte, acompanha também acessando o portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Forte abraço para você.
Até mais, um abraço, gente.
Conversamos com Cristiane Sampaio, aqui no Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 6:10 e a média de casos de Covid-19 no Brasil se aproxima dos piores patamares registrados em 2021. Na última semana, por exemplo, o país tem notificado mais de 50 mil novas infecções a cada 24 horas. Ontem, por exemplo, foram registradas mais de 70 mil novos casos de infectados e quase 400 óbitos. Vamos saber mais detalhes como é que está essa questão da Covid-19 no Brasil com o repórter Caio Maia.
A média móvel de novos casos de Covid-19 no Brasil está acima de 50 mil desde o dia 25 de junho, quando passou a crescer sem parar. Os registros levaram o total de infecções a mais de 400 mil somente na semana passada, patamar muito próximo ao observado nos meses de colapso sanitário de 2021. A primeira vez com tantos casos oficiais ocorreu em fevereiro do ano passado, no início do que viria a ser o período mais grave da trajetória do coronavírus no Brasil. Nos 5 meses seguintes, mais de 250 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19. Atualmente, o aumento de novos casos tende a ser ainda maior do que mostram os números oficiais. Autoridades sanitárias alertam há meses para subnotificação crescente com o uso dos autotestes. Ao contrário de outras nações, o Brasil não estabeleceu mecanismos para incluir os resultados positivos desse tipo de exame nos levantamentos diários. Com isso, municípios, estados e o governo federal não têm como saber a real proporção das novas infecções. Isso também impede o entendimento sobre o ritmo verdadeiro da propagação do coronavírus em solo nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Caio Maia.
E uma pesquisa do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, feita por professores da Universidade de São Paulo, revela que as pessoas mais afetadas por transtornos mentais na pandemia no estado de São Paulo foram as jovens do sexo feminino, negras, com menor nível educacional. Quem vai trazer mais detalhes dessa pesquisa é o repórter Nelson Lin.
Psiquiatra da USP, Pedro Starzinski, diz que o surgimento de sintomas psíquicos é multifatorial e listou alguns dos fatores que explicam a maior incidência de doenças mentais entre as mulheres.
Mas com certeza, né? A carga social, financeira, a carga social de estigma também, de machismo, a dupla jornada de trabalho e cuidar das crianças, né, dos filhos em casa, tanto da parte doméstica quanto da parte laboral, acho que impõe sobre as mulheres já basalmente uma carga maior aí de sofrimento mental.
Ainda de acordo com Starzinski, mesmo antes da pandemia, a taxa de pessoas com transtornos mentais entre a população brasileira já era alta, cerca de 30% da população. Ele explicou que um dos motivos é que ainda há um estigma na sociedade em geral de falar a respeito de saúde mental.
Deixar de ter medo de falar sobre saúde mental. Acho que é muito estigmatizado, a gente vê em muitas classes, fatias da população, ou até religiosa, depende de alguns estratos da população, que falar de saúde mental é sinal de fraqueza. Tem gente que fala que é sinal de frescura, né? Isso é frescura, né? A gente vê muito assim, e aí a pessoa acaba guardando para ela aqueles sintomas todos e só aparece quando já está muito grave, né?
A pesquisa foi realizada pela plataforma Elsa Brasil, que faz acompanhamento de longo prazo desde 2008, investigando na população brasileira a incidência de fatores de riscos para doenças crônicas. Nacionalmente, a plataforma conta com 15 mil participantes de várias regiões do país, com idades entre 35 a 74 anos. No estudo a respeito de saúde mental, foram coletadas informações de 5 mil participantes no estado de São Paulo no ano de 2020. Com colaboração da TV Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
Em alguns postos de saúde do Brasil, doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, estão sendo aplicadas fora do prazo da validade. Mas não há motivos para preocupação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ampliou o prazo de 6 para 9 meses em abril desse ano, depois que a Fiocruz e a AstraZeneca provaram que o imunizante pode ser aplicado até 3 meses após o prazo previsto inicialmente, desde que estocado de forma correta. Flávio Guimarães, professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do CT Vacinas, explica que os produtores documentaram que a vacina não perde a segurança nem a eficácia com um tempo maior de estoque, o que é um procedimento normal. O especialista argumenta que a extensão no prazo representa uma vantagem por 2 motivos. Primeiro, porque existe um custo relativamente caro no processo de produção das vacinas. E segundo, porque esse processo para um imunizante chegar até o braço dos indivíduos não é algo rápido e simples. Assim, a extensão significa mais disponibilidade de vacinas.
Isso é benéfico do ponto de vista de saúde pública, porque o que estava acontecendo antes, por exemplo, é que se sobrasse estoques de vacinas com a validade anterior vencida, elas tinham que ser jogadas fora. Agora elas não são jogadas fora, então elas podem ser usadas por mais 1, 2 meses, de acordo com a extensão do prazo, né? E isso significa milhões de doses a mais aplicadas, né? Menos perda de vacina e mais cobertura vacinal. Esse é o grande ponto.
Guimarães destaca ainda a desigualdade na cobertura vacinal ao comparar regiões que têm a infraestrutura necessária para a logística dos imunizantes e as que não possuem. De acordo com o professor, essa desigualdade se faz mais sensível aos olhos quando observada em nível global.
De fato, o principal ponto, né, de redução é dar acesso aos países mais pobres, às regiões mais pobres, à vacina. Ainda há regiões, independente de infraestrutura de cadeia fria ou de questão de aumento de prazo de extensão de validade dessas vacinas, né, muitos países ainda têm pouco acesso a essas vacinas, seja por questões comerciais, seja por questão dessa fila de vacina que se formou no mundo inteiro, né, a distribuição no mundo ainda é muito desigual. Então você tem países como o próprio Brasil, que já está na quarta dose, a segunda dose de reforço, enquanto tem países que ainda não têm as 2 doses iniciais em 20, 30% da população.
Dados da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, de fevereiro deste ano, mostram que 14 países da América Latina e Caribe não atingiram sequer 40% da cobertura vacinal, enquanto outros 14 países e territórios já imunizaram cerca de 70% da população. Por sua vez, dados da plataforma Our World in Data, reunidos pela Fiocruz, apontam para uma estagnação da vacinação no Brasil, além de Estados Unidos, Tailândia, Alemanha e França, em 62% da população imunizada. Turquia, México, Indonésia e Índia apresentaram estagnação, com aproximadamente 57% da população vacinada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Larissa Guedes e Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 6 horas e 18 minutos. Já está disponível no site para ver e ouvir os 5 filmes que fazem parte do projeto audiovisual em Plaza. Totalmente gratuito, os filmes são uma combinação entre documentários remasterizados feitos na cidade de São Paulo durante a década de 70 e 80, com trabalho de colagem e trilhas sonoras atuais. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
Criado dentro de uma plataforma totalmente interativa e lúdica, o projeto In Plaza traz um novo olhar para documentários feitos pela extinta empresa paulista de planejamento metropolitano, a In Plaza, uma instituição criada em 1975 pelo governo do estado de São Paulo para mapear os problemas urbanos da região, que atuou principalmente nas décadas de 70 e 80 como agência de pesquisa de informações territoriais e auxiliando no planejamento e projetos de infraestrutura. O In Plaza disponibiliza 5 filmes que falam sobre regiões centrais da cidade de São Paulo. Nivaldo Godoy, arquiteto, artista e um dos criadores do In Plaza, responsável pela criação das trilhas sonoras, explica que este projeto visa resgatar a história de São Paulo e trazer à tona questões já conhecidas, como as disputas territoriais e os conflitos de interesse entre Estado e população.
Nesses estudos a gente encontra documentários e fragmentos de documentos que foram usados por nós como artistas para construir uma plataforma que discute a cidade, mostra um pouco o que a cidade foi no passado, o que a cidade representa para nós hoje, até a questão da centralidade, de entender que o centro, que é objeto de estudo maior da própria In Plaza, apesar de ser uma empresa da região metropolitana, tem o centro como um quase que um sítio arqueológico de décadas, da sobreposição de tempos históricos e disputas territoriais até entre os diferentes grupos que habitam São Paulo.
O projeto desenvolvido durante a pandemia foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural de São Paulo, o PROAC. Para Márcio Miranda, diretor de curta-metragens e um dos criadores do In Plaza, embora as pessoas esqueçam, a cultura é consumida a todo momento, pelo filme visto, pela música escutada. E é importante não apenas os governos darem mais acesso e recursos financeiros para a criação de novas peças culturais acessíveis para a população, como também valorizar o trabalho de todos os artistas, afirma Márcio.
É interessante pensar nessa coisa da cultura, porque as pessoas elas desconectam o que elas consomem diariamente, que é cultura, assim, elas estão inteiramente consumindo vídeos, consumindo séries, consumindo filmes, enfim, elas estão o dia todo, a gente vê as pessoas consumindo cultura, mas elas não fazem a relação com os profissionais que produzem aquilo. Então, assim, a cultura está presente em todo lugar, ela é necessária, as pessoas não vivem sem cultura. Então, assim, eu acho que é um processo natural que a gente vê vários países dando ênfase para a cultura, inclusive como uma área econômica importante do país, e é até um pouco ignorante, se eu vou usar essa palavra, desconsiderar a cultura dentro do espaço, dentro do planejamento macroeconômico de um país. Tem vários planos que podem ser feitos e passa por um planejamento de governos a gente poder providenciar uma cultura gratuita remunerando os profissionais que estão por trás disso também.
De acordo com o arquiteto Nivaldo Godoy, o projeto In Plaza traz consigo também uma forma de discutir novas maneiras de se viver na cidade, da necessidade de outros modos de planejamento urbano. Para Godoy, o lançamento deste projeto neste ano de eleições convida as pessoas a pensarem em melhores condições urbanas para todos.
Cada vez mais eu acredito que nós temos uma história apagada em níveis tão diferentes que precisam ser vasculhados. É quase que uma arqueologia do passado que tem que ser feita para a gente poder entender o que é o lugar em que nós estamos hoje no país. É, até o modelo de cidades, né? Pensar o que a cidade representa como forma de coletivo, né? Por que a cidade nos parece mais interessante que o campo, por exemplo? É, tem que haver algo na cidade que facilite o convívio entre as pessoas. A ideia de cidade, de polis, é de um espaço facilitador da vivência, né? entre nós enquanto sociedade. É, eu acho que estamos no momento mais do que oportuno para discutir essas novas tecnologias também, de planejamento, de recursos, de uso de recursos. E o nosso trabalho em Plaza, ele tem um pouco essa ideia de que em Plaza, que é quase um trocadilho, seria na praça, né, mas com de uma forma completamente livre, né, uma associação livre entre línguas, é de colocar as pessoas de novo na praça e entender a praça como lugar de discussão, da ágora, a ágora grega. A praça como lugar para você discutir. Então, estar em Plaza, estar na praça, seria uma forma de trazer as pessoas para que a gente pudesse discutir um pouco sobre o nosso passado e entender o que as cidades podem ser no futuro.
Os filmes estão disponíveis no site da plataforma in-plaza.web.app. E neste segundo semestre, também será incluso no canal de streaming Cultura em Casa. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
A fim de valorizar, reconhecer e promover a produção audiovisual do semiárido brasileiro, é que surge a plataforma Cine Caatinga. São mais de 100 curtas-metragens produzidos em cidades que compõem o bioma, que são disponibilizados de forma gratuita. O projeto, que conta com incentivo do governo do estado de Pernambuco, ganhou esse formato online para exibição das produções por conta da pandemia, na terceira edição do festival, de uma demanda antiga do público, como conta Amanda Martins, coordenadora executiva da iniciativa.
Nós tínhamos um pedido muito grande de educadores e de pessoas de outras regiões em ver e participar da programação do festival. Mas isso só foi possível a partir da edição que foi realizada em 2020, realizada em plena pandemia, e a única forma das pessoas acompanharem seria pelo streaming. Então, esse desejo de chegar a essas pessoas, que era antigo, mas era enorme, finalmente foi realizado. Agora os filmes eles ficam lá alocados no site, computados, e as pessoas podem assistir, reassistir o momento e horário que quiserem.
Batizado pelo público como Netflix da Caatinga ou Netflix do Sertão, a plataforma apresenta a sinopse do filme, elenco, fotos com making of e outras informações sobre os filmes. Segundo Ulisses Ofgan, as inscrições para a exibição são gratuitas e neste ano foram recebidos mais de 200 filmes de diversos temas e gêneros, como ficção, documentários, videoclipes e produções estudantis. Ele conta como é feita a curadoria dos filmes.
Os filmes não precisam falar especificamente sobre a Caatinga. A gente entende que as múltiplas perspectivas apresentadas nos filmes já tratam sobre o bioma e ajudam, inclusive, a apresentar as suas potencialidades. Para ser legível, basta ter até 30 minutos de duração e ter sido produzido num dos 1.262 municípios do semiárido brasileiro, que é onde fica a Caatinga, ou por um diretor ou diretora de uma dessas cidades.
Foi criada categorias do troféu Cabrito Dourado ou Prata, animal simbólico do sertão. O prêmio que representa o Oscar Caatingueiro é feito pelo artista de Petrolina, Emerson Silva. Quem é selecionado garante o troféu Cabrito Prateado. E depois, em uma votação, os filmes concorrem ao troféu Cabrito Dourado como produção favorita do público. Nos últimos 2 meses, o site Cine Caatinga contou com mais de 15 mil acessos. O coordenador comenta os principais temas dos filmes disponíveis na plataforma.
Com relação aos documentários, por exemplo, nota-se que os assuntos quase sempre são de caráter social relacionados ao campo. E neste aspecto, o audiovisual faz um papel importante, que é o papel social para além do entretenimento, né? E na ficção tem as mais criativas e originais histórias, seja baseada em mitos e lendas, seja na criação livre. Mas o mais importante é que essas narrativas são contadas da perspectiva dos próprios caatingueiros.
O Cine Caatinga também colaborou com a geração de renda de mais de 60 artistas direta e indiretamente durante a pandemia. Além da divulgação dos filmes, o projeto conta com a formação de produtores do audiovisual. Segundo Amanda, foram disponibilizadas 90 vagas em 3 oficinas: produção audiovisual, produção executiva e trilha sonora, sendo que 50% das vagas são para mulheres e pessoas trans.
A partir do momento em que as pessoas possuem a capacidade de produzirem e falarem de suas próprias narrativas, o mundo se expande de uma forma assim totalmente inédita. Aquilo que elas nunca assistiram em canais de comunicação, em canais de exibição que elas têm acesso, agora elas podem produzir e falar da forma que elas querem, que elas se sentem. Dar essa capacitação para as pessoas falarem de suas próprias narrativas é darem a elas a oportunidade de mostrar o mundo incrível que cada um carrega com si.
As exibições presenciais foram feitas principalmente em escolas públicas de Petrolina. De Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
E a gente encerra aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, ligação direta, papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde, até lá. 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 5 da tarde, até lá.